Gilmar Marcílio, seja muito bem-vindo ao Temática, ela está na pauta. Tudo bem com você?
Bom dia, Beverly. Muito obrigado pela oportunidade. Tá tudo ótimo, tudo tranquilo, graças a Deus.
Também tá ótimo, né? Tirando o clima do lado, assim, fica uma beleza, né? Que momento. E, aliás,
Né?
o clima, né, Gilmar, também
Verdade.
nos propicia olhar como testemunhas de um tempo, né? E a escrita, ela é um pouco isso, né? Ela preserva, ela dá
Verdade.
voz, ela dá vida a acontecimentos, a memórias. E no teu fazer, né, de escritor, de palestrante, de filósofo que és também, estás com o lançamento de um novo livro organizado para amanhã, dia 27, chama-se O Amor é uma Aurora, que marca os teus 25 anos como cronista. É um tempo de celebrar também, né, Gilmar? Me conta um pouquinho sobre o teu trabalho.
Beverly, é uma data muito emblemática. A gente, de certa forma, comemora o amor também. As pessoas que ficam juntas durante esse tempo, de uma forma ou de outra, sempre sinalizam isso, marcando com algum tipo de festa, né? Então, eu achei muito simbólico. Uma, porque eu sou o cronista mais longevo, né, do jornal pioneiro. Isso, enfim, significa alguma coisa. E eu acho que eu já tinha um conteúdo desses últimos anos que me permitiria fazer uma seleção mais depurada e para tratar de temas que sempre me são muito caros, que são relacionados ao comportamento humano, né? Eu procuro olhar com atenção, com disciplina, aquilo que me acontece. Eu tenho um olhar interior, Beverly, mas também me interesso muito por aquilo que se dá ao redor de mim, por aquilo que se dá no meu entorno e no mundo, né? Acho que tudo isso confluindo através de uma reflexão mais profunda, de um suporte pela sensibilidade que a leitura, o cinema, a arte, de uma forma geral, faz com que a gente consiga traduzir através das palavras o que talvez outras pessoas não consigam, no uso da linguagem. Então, chegar a expandir esse conhecimento é um privilégio, né? Acho que hoje, com a expansão das redes sociais, Beverly, onde todo mundo parece, opinião, parece ter o que dizer, encontrar pessoas que parem, que ouçam a tua voz, numa tentativa de sair um pouquinho da banalidade do dia a dia, é um privilégio. Eu tenho uma gratidão imensa, imensa, uma dívida impagável, né? Uma dívida afetiva para com os meus leitores, que muitos me acompanham desde o começo, há 10, 15 anos. Então, isso é uma maravilha. Eu tenho realmente um sentimento de gratidão que extrapola, que me extrapola, sabe? Fico muito feliz.
Que bacana poder te ouvir falar isso, porque quem conhece Gilmar Marcílio sabe, né? Ou percebeu, mas te ouvir falando dá uma profundidade àquilo que a gente sente, né? Como ecossistema de uma cidade, de um olhar, de leitor mesmo, né? Agora, Gilmar, aproveitando o título, né, do teu livro, que faz todo um apanhado dessas coletâneas, e não são poucas, viu, gente? São 101 crônicas que estarão neste livro, né, à disposição das pessoas a partir de amanhã nesse coquetel de lançamento, depois nas livrarias e assim por diante, na Feira do Livro, certamente. Mas, Marcílio, olha só, né? Você coloca o título como Amor é uma Aurora, e aqui tem uma chave certamente embutida, né? Você celebra o amor, você faz aqui uma ode ao amor, mas também há um tempo de amor, né? Se a gente tá virando uma era, tá num outro momento pós-pandemia também, a gente falava num novo mundo, né? E etc. É também um pouco de esperança do escritor, do pensador, do filósofo, como o alvorecer de um amor que seja um amor um pouco mais amplo. A gente fala em vários tipos de amor, né? Talvez seria a inauguração deste amor mais completo.
Eu acho que é uma leitura real e possível, entre outras, mas é bem isso, tá? Só que a palavra aurora, para mim, ela está muito ligada à cor, tá? À intensidade, ao início, ao frescor, àquilo que deveria estar presente em todos os amores. Não só os amores de um ser para outro, mas o amor da compaixão, o amor que acolhe o outro, que sai do próprio ego e se expande, né? Acho que isso nós poderíamos falar num sentido mais profundo, que seria um amor religioso, não conectado necessariamente à religião como instituição, mas como uma possibilidade de crescermos como seres humanos, né? Eu acho que a gente sempre é em relação ao outro. a gente precisa ser testemunhado. E a aurora, para mim, é o testemunho de um dos momentos mais bonitos, né? Em que a palavra nascimento está sempre presente. É quando todas as possibilidades elas se apresentam diante de nós e a gente fa pode fazer as escolhas mais sábias, as escolhas mais verdadeiras. Mas para que isso aconteça, eu acredito profundamente, Beverly, na capacidade transformadora que a arte tem na nossa vida, no conhecimento. Eu tenho uma vontade muito grande de estar sempre em busca de novas perspectivas, de flexibilizar os meus conceitos, de tentar entender o que antes era um tanto quanto obscuro dentro de mim e buscar uma claridade, buscar uma nova aurora. Então, é uma palavra muito subjetiva para mim, ela pode significar muitas coisas, mas, sobretudo, ela está ligada à alegria, àquilo que a gente gostaria que nos acompanhasse no nosso cotidiano. Que muitas vezes é desprezado por fazer parte da rotina, mas eu sou um grande entusiasta daquilo que se repete e ajuda a formar a nossa alma. Acho que nós não conseguiríamos viver no extraordinário, como tantas vezes a gente sonha e vê nas redes sociais. Eu acredito que esses milagres avulsos que acontecem no nosso dia a dia, às vezes numa banal segunda-feira de manhã, eles constituem o que existe de melhor dentro de nós. E eu fico muito atento a isso, sabe, Beverly? Acho que a filosofia me ensinou que tudo é tão efêmero, né? Tudo é tão fugaz que eu preciso estar em estado de atenção permanente. E eu sempre entendi a filosofia não como um sistema teórico, mas como um exercício de viver. Por isso que ela não pode ficar restrita a quem se dedica necessariamente de forma acadêmica a conhecer os grandes pensadores. Ela nos leva a algo muito precioso, a algo que é a sabedoria. E eu não ousaria me considerar um sábio, mas eu estou sempre em busca. Eu tenho grandes mestres, grandes professores, muitos deles mortos, mas com quem eu estabeleço um diálogo muito profundo que muitas vezes eu não consigo com pessoas que estão próximas de mim. Se bem que, e eu finalizo, eu acho que o encontro, né, é uma das coisas mais importantes que a gente pode ter. Perceber o outro, respeitá-lo nas suas diferenças, aprender naquilo que nós não concordamos necessariamente, mas que te leva para um olhar mais amplo sobre aquilo que muitas vezes não é conceito, é preconceito. Então, essa percepção que a filosofia me dá e que eu tento partilhar através das minhas palestras é uma bênção. Eu me sinto muito, muito feliz.
Que bonito isso. Gilmar, olha só, né? Você estava falando que és o cronista mais longevo, né? De escrever crônicas em jornal local e etc. Tem vários livros já publicados, né? Esse é um livro celebrativo, desse tempo todo, né? Como cronista. Mas também é um retrato do teu fazer e do teu existir, como você já acabou de explicar, né? E no, no, nas suas palestras, quem te acompanha também sempre te ouve falar dessas, digamos assim, esse desconforto, né? Esse lugar de desconforto que tu trazes sobre essa questão mais midiática, né, das redes sociais, daquilo que é o discurso, daquilo que é a aparência versus aquilo que é a essência, né? Você fala muito sobre isso, né? E nessa perspectiva eu queria te perguntar, assim, para o escritor, para o pensador, para a pessoa, né, Gilmar Marcílio, qual o papel no teu entendimento, Gilmar, da escrita na atualidade, que é justamente uma atualidade que coloca em xeque todo um cabedal, né, de conhecimentos anteriores,
Claro.
em troca desse imediatismo, do diluído, do online, do digital. Qual o papel?
Olha só, eu ando mais apaziguado em relação às redes sociais, né? Hoje eu as utilizo com parcimônia, né? E fico pensando que realmente se existisse o Twitter na época do Platão, do Sócrates, eles certamente fariam uso. Então a questão não é da nossa época ser uma época de voracidades da inteligência e num lugar de destaque a superficialidade, é o uso que a gente faz, né? Então eu procuro assim fazer com que a palavra, mesmo num tempo em que a imagem Beverly tem uma importância tão capital, ela encontre o seu espaço. Ah, eu sigo pessoas maravilhosas no Instagram, aprendo muito sobre ciência, sobre literatura, sobre filosofia, né? Sabe aquela história, depende do lobo que tu alimenta, né? Eu não sei, eu sei que existe o TikTok, mas eu não sei exatamente o que que é isso. Só que é uma coisa muito, muito rápida, uma coisa assim de 15, 20 segundos. Então, a mim, particularmente, não atrai. Mas, assim, é uma escolha, né? Então, cada vez mais eu tento relativizar e tentar converter, no melhor sentido, as palavras, as pessoas, para que elas percebam a importância da leitura, em que formato for, sabe? Eu leio no papel, porque eu tenho uma grande biblioteca em casa, me apessoei, né, Beverly, desde no início da minha juventude, a leitura no papel. Mas o importante é isso: se a gente lê no celular, no Kindle, não tem problema, o conteúdo é o mesmo. O importante é nós ouvirmos essas vozes que nos foram legadas pelo passado, essas vozes que estão surgindo agora, para tentar compor um mosaico de entendimento, de cultura, de saber, esse apelo midiático, que realmente é voraz, é sedutor, ele tem a mesma capacidade de dependência que qualquer outra droga, isso os neurocientistas já provaram, é tentar, assim, não se tornar um adicto, mas consumir moderadamente, como a gente faz com uma bebida, como a gente faz com qualquer outra coisa, quando a gente vai comprar roupa, né? Eu acho que é uma analogia que serve para as redes sociais também.
Que legal. Olha só, Gilmar, aproveitando aqui a tua presença, vou abusar de ti hoje, né? Tô abusada hoje aqui com você, mas é que é o momento de celebrar o teu livro e a gente entender também o porquê se
Obrigado.
escreve, né? Então, nessa perspectiva de entender mais sobre o autor e suas obras, nesse momento de lançamento, Gilmar, nós viemos enquanto humanidade até aqui, né? Nos sofisticando. Saímos do cavalo para, sei lá, máquina a vapor e hoje temos automóveis, praticamente autônomos, né? Ônibus autônomos,
Sim.
viagens espaciais. Ou seja, nós nos sofisticamos. Durante a pandemia, gostamos de dizer que a gente consome alimentos gourmet, gostamos de fotografias que mostrem esse estilo de vida sofisticado. E aí vem o Gilmar Marcinho, que se ocupa das simplicidades, né? Daquilo que é simples na vida, do estar, do existir, do viver, do compartilhar, das sutilezas, aquilo que não é visto, aquilo que não é necessariamente material, né? Como você consegue traduzir, e encontrar espaço, ecoar na sociedade, Gilmar, mesmo escrevendo que algo que parece na contramão daquilo que vem atualmente.
Então, tu sabes que eu tenho sempre diante de mim, né, mentalmente, uma frase: na dúvida, escolha o mais simples. E eu fiz uma escolha, assim, por morar numa chácara, por não trabalhar de manhã, tá? Em detrimento da redução do que eu poderia ganhar, né, do dinheiro que eu poderia ganhar. Então, eu construí um tempo, Beverly, que é meu, né? Eu acho que em proporções diferentes, as pessoas também poderiam se reapropriar desse tempo que é tão precioso, né? Eu tenho uma noção muito clara, através da leitura dos meus mestres estoicos, de que a mortalidade é algo inerente, e a gente só pensa em relação aos outros, né? Então, eu procuro gastar os meus dias, eu procuro não ser tão perdulário com o tempo, e saber que eu tenho que dar um uso adequado. Eu gosto muito, Beverly, de fazer caminhadas aqui pela colônia. Adoro passear com os meus cachorros. Gosto de cozinhar. Gosto de ficar em silêncio. A solidão me agrada muito, como me agradam os encontros. Então, eu fui construindo aquilo que o poeta alemão Goethe falava: uma cidadela interior. Um pequeno espaço que é só habitado por mim, que eu não permito que seja contaminado pela violência, e pela agilidade com que a gente costuma viver esse nosso tempo. Então, é uma coisa que poucos eu fui construindo, me orgulho muito, e também eu vivo num processo dialético, né? Como tu bem sinalizaste, eu trabalho em outras atividades, sou palestrante, trabalho na sala Cinema Ulisses Jeremia, do Ordovás, sou coordenador da Galeria de Arte da Casa da Cultura, e tudo isso absorve um tempo. Mas eu acho que eu aprendi com o Sêneca, outro mestre meu. Ele disse que quem não é dono de 2/3 do seu tempo é escravo. Talvez eu seja semi-escravo, porque eu não consigo ter toda essa autonomia. Mas certamente eu tenho isso sempre em perspectiva e procuro ser fiel a esse ensinamento que se transformou em mim numa espécie de 11º mandamento.
Uau, que máximo. Bom, para quem quiser, né, degustar da companhia, da boa convivência com Gilmar Marcílio, estar num ambiente maravilhoso, um dos ambientes mais, digamos assim, inovadores em Caxias do Sul na história recente arquitetônica, né, poderá estar então amanhã no Centro de Eventos do Quinta, de Eventos, digo, do Quinta São Luís, para esta noite de autógrafos. Como é que vai funcionar? Deixa o convite, Gilmar.
Isso, então, claro, as pessoas que gostam do meu trabalho, dos meus textos, que me acompanham, que querem conhecer, será um prazer recebê-los amanhã. Eu espero a tua presença também, Beverly, será uma
Certamente.
alegria. Tu é da Luísa, que eu gosto tanto, tua filha querida, tá? Será uma alegria mesmo. Então, a partir das 17 horas, nós estaremos recebendo público e a gente espera que isso se prolongue por várias horas. Felizmente, os meus editores têm prestigiado, né, esses nossos encontros, lançamentos, e lá eu estarei para autografar. E sabe que eu sou um grande abraçador, né? Adoro abraçar as pessoas. Então eu estou lá para essas duas funções. Então eu vou ficar muito feliz em receber todos vocês amanhã.
Obrigada. E depois do lançamento, Gilmar, para quem não conseguiu, talvez, por algum motivo qualquer, né?
Claro.
Onde vai ter o livro? E vai ter sessão de autógrafos na Feira do Livro também?
Isso, muito legal. Obrigado por ter perguntado. Na Feira do Livro, eu lançarei no dia 8 de fevereiro. De fevereiro é ótimo, né? Dia 8 de outubro, num domingo, tá? Deve ser às 16 horas da tarde. O livro estará à venda a partir de amanhã na livraria do Arco da Velha, tá? E em outros espaços, que vai ser colocado aos poucos. E na Amazon, né? Nos espaços, nos e-commerce. Também pode ser encontrado. No dia 14, eu faço uma palestra na Galeria de Arte, dentro das atividades da feira, dia 14 de outubro, às 15 horas, em que eu falarei sobre o amor e outros derivados. Acho que vai ser um papo bem gostoso com o meu editor, o Marcos Mantovani, agradecer muito a editora Desdobra, que publicou esse meu livro, e a Fundação Marco Polo, que está financiando, que permitiu também com que isso se tornasse algo concreto e não só um desejo. Então, vai ser uma alegria estar com as pessoas nesses encontros todos.
Maravilha. Gilmar, muito obrigada. Viu? Um forte abraço com o coração aberto, cheio de amor para você.
Muito obrigado, eu retribuo com a mesma intensidade, com o mesmo carinho. E espero
Abraço.
por ti amanhã.
Certamente. Um abraço, queridão. Até. Tchau, tchau. Valeu.